Também liguei aqui. Som, tamo ok aqui? Boa noite para todo mundo. Paz de Jesus sobre a vida de todo mundo. Vamos começar mais um Conheça Sua Bíblia. Capítulo 3 do livro do Êxodo. Esse é o nosso texto aqui para hoje. Antes da gente ler, quero fazer uma oração. E aí, só para repetir nossa dinâmica, porque agora a gente tem gravado, a gente tem colocado no podcast da igreja, tem no Spotify, tem todos os aplicativos de podcast onde tem Igreja Presterando Recreio, você acha também Conheça Sua Bíblia. Então, só para facilitar essa dinâmica, a gente vai seguir naquele modelo que a gente fez semana passada, desde o Êxodo, na verdade. Eu vou fazer um período aqui falando, e aí depois no final a gente guarda um tempo para interação, certo? Deixa eu fazer uma oração, depois eu levo aqui o texto e a gente começa a nossa conversa de hoje. Pai, quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos deu. Mais uma segunda-feira a gente está aqui para estudar a Bíblia, nessa jornada de dedicação a esse livro sagrado para a gente. Eu quero te agradecer porque o Senhor nos trouxe aqui em paz, porque o Senhor nos trouxe em segurança. E quero orar também pelos nossos irmãos e irmãs que ainda estão a caminho, para que eles cheguem bem. E quero pedir que essa noite seja uma noite especial para todo mundo. Que a gente cresça estudando a Tua Palavra, conhecendo um pouco mais desse texto. Que ele seja útil para a nossa vida, enriqueça a nossa caminhada e nos faça refletir mais a beleza de Jesus e do Seu Evangelho. Então peço que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, deixa eu ler aqui, capítulo 3 do Êxodo, diz assim, ó, o texto sagrado. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime e tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou, eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde há leite e mel com fartura. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias, adentrando o deserto, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. E depois disso ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. Bem, capítulo 3 aqui de Êxodo, só para recapitular, contextualizar, lembrar você dos dois capítulos que antecederam esse momento aqui. Eles são capítulos que contam a história do povo que está no Egito sofrendo, capítulo 1. Capítulo 1 situa os israelitas no Egito. Lembra que eles são muitos, que eles causam medo nos egípcios, nos governantes pelo menos, por causa do seu volume e da sua força, e que eles passam a ser, então, alvo de uma política de destruição, porque Faraó, com medo deles crescerem e se rebelarem, resolve exterminar todos os meninos nascidos das hebreias. Capítulo 2, a gente tem o relato do nascimento de Moisés, essa reconstrução de alguns trechos de Gênesis, uma fala muito repetida com Gênesis 1 e Gênesis 2, quando o bebê nasce e a mãe diz: ele é bonito, ele é bom, a mesma expressão ali de Gênesis da formação do homem. Depois, o bebê sendo colocado numa arca, uma espécie de reedição ali da arca, que é a esperança para a humanidade a partir de um homem que é preservado. E aí a gente tem um salto desse menino que vai parar na casa da filha do faraó para o momento em que ele se revolta contra a violência que um hebreu sofria e depois quando ele descobre que o que ele tinha feito matando um egípcio já era notícia pelo Egito, o faraó aqui é a cabeça dele. Estou só encurtando aqui capítulo 1 e capítulo 2, que são uma ambientação da jornada de Moisés, até o momento em que ele recebe uma visita inesperada no deserto. Então, semana passada, a gente parou no capítulo 2 com essa notícia. O menino que nasceu destinado à morte, mas que foi milagrosamente levado para o palácio e que cresceu educado pela filha do faraó, ainda que nutrido, de fato, com o leite, mas também com o afeto de uma hebreia à sua mãe. Esse menino, ele vai parar no deserto porque ele descobre que se ele não fugir, ele vai morrer. E no deserto ele se casa, e no deserto ele trabalha cuidando do rebanho do seu sogro, sacerdote, ali no deserto de Midian. E aí aqui no capítulo 3, a gente já tem um salto para uma outra fase da vida de Moisés, que é um Moisés já estabelecido, com um filho, trabalhando nessa nova fase da sua vida e estando num lugar que lhe era conhecido, ali o deserto, perto, provavelmente, da terra onde morava, quando ele se depara com uma cena que ele nunca tinha visto antes. Êxodo 3 é essa cena de um milagre que se manifesta diante dos olhos de um homem chamado Moisés, com o intuito de despertar sua consciência para uma missão que ele está prestes a receber. Você precisa ter em mente quem o Moisés era e do que ele fugiu para você entender essa missão. Porque, antecipando aqui uma história que obviamente você conhece, tudo que o Moisés menos esperava e desejava era ter que voltar para o lugar de onde ele tinha fugido, certo? Ele fugiu do Egito. Ele foi um homem jurado no Egito. Queriam a cabeça dele no Egito. E ele já estava ali com a vida estabelecida, pensando: aquilo foi um passado, agora é daqui para frente, o que ficou, ficou, vida nova. Só que a vida tem os seus caminhos e as suas reviravoltas, né? E o capítulo 3 é o Moisés descobrindo que ele vai ter que voltar para o lugar de onde ele fugiu. Então, como Deus resolve chamar o Moisés para essa missão, chamando a atenção dele para um fenômeno milagroso, inexplicável, inesperado. Eu acho, parênteses aqui, isso é só uma leitura, que às vezes na vida, para a gente acreditar que a gente precisa fazer caminhos que a gente jurou, que a gente nunca mais fosse fazer, um milagre precisa aparecer na nossa vida, sabe? Para a gente se convencer de que aquele caminho é o caminho para a gente. Porque às vezes a gente está tão cético, ou com o coração tão endurecido, ou com tanto medo, ou com tantas ressalvas em relação a determinadas coisas, pelo histórico, que só se algo muito extraordinário acontecer, a gente vai se convencer de que o caminho é aquele. Então, Êxodo 3, na minha cabeça, é esse capítulo da vida em que um milagre se manifesta diante dos nossos olhos para a gente acreditar que a gente vai ter que fazer um negócio que a gente jurou que a gente nunca mais ia fazer. Esse é o Êxodo 3, tá? Então eu vou passar aqui aos poucos pelo texto. E o texto diz isso. Moisés está pastoreando o rebanho do sogro dele num lugar que era um lugar comum. E aí, o anjo do Senhor, que é uma expressão que aparece nos textos do Antigo Testamento, geralmente como uma referência à própria presença divina, tá? O anjo do Senhor aparece numa chama de fogo que sai no meio de uma sarça. Então, Moisés está no deserto, e aí ele vê um arbusto, só que esse arbusto pega fogo sem que o fogo consuma aquele arbusto e destrua aquele arbusto. Então eu imagino que Moisés já tenha visto antes arbustos pegando fogo, ou alguma coisa pegando fogo, como todos já vimos, alguma coisa pegando fogo. O que Moisés não devia ter visto e que a gente nunca viu é alguma coisa pegando fogo sem ser destruída, né? E aí o Moisés vê esse arbusto que está pegando fogo e que não é destruído. E ele não apenas vê esse arbusto pegando fogo sem ser destruído, como quando ele resolve chegar perto desse arbusto pegando fogo sem ser destruído, ele ainda descobre que do meio desse arbusto em chamas há uma voz. É muito assustador isso, né, gente? É que a gente lê a Bíblia muito de forma romantizada, mas isso é muito assustador. Tem um arbusto pegando fogo que não se destrói e tem uma voz saindo dali do meio. Que não é só uma voz, olá, tudo bem, é uma voz que chama o camarada pelo nome dele, né? Moisés, Moisés. Então essa cena é uma cena interessante porque ela é, assim, o improvável do improvável, e ela é o contraste entre, do lado de lá, aquele que eu desconheço por completo, mas também, do lado de lá, aquele que me conhece a ponto de me chamar pelo meu nome. Então tudo é muito esquisito aqui para o Moisés. Imagina, ele nunca viu aquele negócio, é incomum. Ninguém nunca viu algo do tipo, eu imagino. E esse negócio que está ali, porque até esse momento é um negócio que está ali, certo? Esse negócio que está ali sabe quem ele é e o chama pelo nome. Então, o Moisés está capturado ali. A sarça é esse espaço de captura da atenção. É? Às vezes, mais um parêntese aqui, Deus faz com que a nossa atenção seja capturada por algumas coisas para que a gente ouça os seus recados de forma mais clara e específica. Porque há muitas distrações nessa vida. E há momentos em que as distrações são o bastante para nos fazer negligenciar coisas que estão diante dos nossos olhos, mas que acabam não sendo percebidas porque há distrações. Então Deus está aqui capturando a atenção de Moisés e chamando Moisés pelo nome, dizendo Moisés, Moisés, que a essa altura já está assim, vou chegar perto para ver o que é. Então corajoso pelo menos ele era, a gente precisa dar assim esse crédito para Moisés, porque não sei você, agora estou gravando, estou com vários microfones aqui, eu não vou também falar que eu teria assim muito medo nessa situação e correria, mas né, assim, uma voz te chamando no meio do nada é um pouco assustador, né? Mas o Moisés está ali chegando perto, ele está indo na direção. E aí ele ouve uma fala que é muito interessante. Como é que a minha avó que quebrou o protocolo, eu vou falar que ela não pode? Ela pode, mas ninguém mais pode. Não pode.
Já bagunçou toda aqui minha fala.
Me parece que é do texto aqui, é a primeira vez. No texto aqui é a primeira vez que esse tipo de experiência está acontecendo. Depois ele está falando o tempo todo. Essa é a primeira vez e é a única vez. Ela está achando... Não, do Moisés é para sempre. Nesse momento aqui na sala que é a única. Essa é a primeira vez. De quantas a minha avó quiser, hein, gente? Que fique muito claro aqui. Ela que vai decidir a hora que cada um vai interferir aqui, não é, vó? É isso. Não é isso? Ela fala que eu tenho que obedecer. Às vezes, quando ela quer me elogiar, sabe? Que ela fala assim, ó... Ela ouve uma mensagem, ela gosta. Ela fala assim, vou falar, vó, aqui na frente de todo mundo. Ela fala assim, essa mensagem foi muito bonita, mas você não fica vaidoso não, que eu que te conheço de verdade. Se você ficar aí vaidoso, eu falo pra todo mundo as coisas que ninguém sabe. Ela me ameaça, então a gente tem uma relação aqui que é complicada. Se ela pedir pra falar, eu vou ter que dar a palavra pra ela, pessoal. Tá? Tô na mão dela aqui. Mas me parece que é a primeira vez, não tem outra fala dessa assim antes no texto, né? A primeira de muitas. O Moisés, ele é esse sujeito que ouve Deus, inclusive o povo mais pra frente do Êxodo fica o tempo todo nessa expectativa, né? Moisés, vai ouvir Deus, o que, que Deus vai dizer, qual é a condução. Então, ele ainda está aqui no capítulo 3, todas as brincadeiras aqui à parte agora, sendo forjado para esse lugar de ser o sujeito que escuta Deus, né? E que traduz Deus para uma comunidade inteira de milhares de pessoas. É, e ele está indo na direção da voz, ele não está fugindo, ele está indo para perto. Só que tem essa fala de Deus, que é muito interessante, porque é uma fala em que Deus diz assim, tira as sandálias dos seus pés, porque essa terra, ela é uma terra santa. E aí, eu acho que há algumas janelas que se abrem aqui na nossa cabeça, diante dessa fala aqui de Deus para o Moisés, tira as sandálias dos pés, porque essa terra é santa. E aí eu começo de trás para frente, que é, como assim essa terra é santa? Ela é porque ela se tornou santa? Ela é porque ela já era e o Moisés não sabia? Ela é... E o que significa essa terra ser santa? É porque é uma terra que o Moisés pisava, e era uma terra como outra qualquer. Por que aquele espaço ali é um espaço delimitado como um espaço sagrado? E por que tira as sandálias dos pés, né? Duas coisas, pelo menos, assim, me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, a convocação da consciência de que aquela terra é uma terra sagrada. Não tem a ver com a geografia. Ali estava, assim, um lugar no chão que precisava ser marcado como um lugar sagrado. É que toda terra onde há um encontro de um homem com Deus ou de uma mulher com Deus é uma terra sagrada. Todo espaço que ocupamos com a consciência de que ali Deus nos fala e ali nós ouvimos a Deus, deve ser considerado por nós como um espaço sagrado. Então, o que torna aquela terra sagrada não é o que há na terra, mas o que acontece naquele momento, naquele lugar. Todo lugar é sagrado quando a gente tem a consciência de que em determinado lugar, em determinado espaço, um encontro entre Ele, o Eterno, e nós, os mortais, e que tem início na história, cuja vida é frágil, sempre que há esse encontro, então há a consciência de que há uma terra santa, sabe? A terra se faz santa quando um encontro santo acontece ali. Então Deus está chamando Moisés para essa percepção de que alguma coisa diferente está acontecendo naquele momento ali. E aí, para o Moisés entender que tem uma coisa diferente acontecendo naquele momento, Deus diz assim, tira a sandália dos teus pés. Eu gosto muito, há muitas leituras que são oferecidas, sabe, para essa fala, tira as sandálias dos pés. Eu particularmente gosto muito de uma leitura que aprendi com o Rabino Newton Bonder, em que ele diz que essa instrução para que Moisés tire as sandálias dos pés tem a ver com o fato de que Deus queria dar ao Moisés a sensibilidade de perceber tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento. E aí o Bonder fala de forma muito assim, interessante o porquê dessa leitura e dessa explicação. Ele diz, as sandálias nos pés, os calçados, eles facilitam a nossa vida. Eles nos protegem, antes de mais nada, certo? Eles nos protegem dos acidentes, eles nos protegem também numa perspectiva higiênica, eles facilitam o nosso deslocamento, porque se a gente tem que fazer um percurso descalço, por exemplo, debaixo desse sol do Rio de Janeiro, assim, a gente vai parar, vai procurar sombra, vai querer molhar o pé, certo? E calçado, a gente vai com mais velocidade. Então, assim, a gente nem para para pensar nisso, porque a nossa vida, ela é uma vida calçada, né? Desde que a gente se entende por gente. Isso faz parte da nossa indumentária, da nossa cultura. Mas o outro lado dessa moeda é que o calçado tira a nossa sensibilidade, certo? Então, por exemplo, não sei você, mas assim, no meu rito praia, chegar na areia calçada é uma profanação, certo? Uma blasfêmia. Então, a menos que você vá correr na areia de tênis, se você é desse esporte, você não vai para a areia de tênis, meu amigo. Que é uma profanação a praia. Se você for à praia de tênis, não sente perto de mim, por gentileza, que eu vou me sentir ofendido. Que na praia a gente vai descalço, não é isso? A gente vai descalço, a gente vai de chinelo, tudo bem, mas aí você tira. Você vai sentir areia, você vai andar até o mar, não é isso? Você vai sentir assim, ó, o mar bater no seu pé. Tem toda uma experiência assim, espiritual na praia, não é isso? Pés descalços. Tem uma sensibilidade que a gente precisa ter para aquela terra ali, para aquele terreno. Ou, por exemplo, se você está esperando aquela semana de férias numa fazenda, num sítio, aí você chega lá e você diz assim, ó, eu só calço sapato quando eu tiver que voltar para minha rotina de trabalho, eu vou andar descalço uma semana aqui na serra, na minha casa, não boto sapato para nada, porque você quer viver aquela experiência daquele momento, certo? Você quer ter aquela sensibilidade de perceber aquilo que está acontecendo. E aí o Bonder fala disso, né? Que o calçado facilita a nossa vida, mas ele tira a nossa sensibilidade. E quando Deus diz para Moisés assim, ó, tire as sandálias dos seus pés, é como se Deus estivesse chamando Moisés para vir com toda a sensibilidade para poder perceber e discernir tudo aquilo que está acontecendo ali. Porque o que está acontecendo ali não é qualquer coisa. Então acho que essa é uma lição interessante de Êxodo 3. Às vezes, o que acontece na nossa vida não pode ser classificado como qualquer coisa. Há coisas que são qualquer coisa, mas há coisas que não são qualquer coisa. Há experiências que são muito divinas na nossa vida. Entende isso? Experiências de qualquer ordem. Tem coisas que são mais especiais do que outras. Pra gente, a gente classifica. Há experiências gastronômicas que você olha e diz assim, isso é divino. Então tem um prato que você experimenta e você diz, isso é divino. Tem uma paisagem que você contempla e você diz, isso aqui é divino. Tem uma amizade que você desfruta, você diz, isso é divino. Tem uma atividade que você faz e que você gosta muito, você diz, isso é divino. E a gente só diz, isso é divino para algumas coisas, porque para muitas outras a gente diz, isso é ok. Isso é qualquer coisa. Então Deus está chamando Moisés e dizendo assim, ó, Moisés, isso não é qualquer coisa. Eu quero que você entenda que você precisa ter a sensibilidade de discernir o que está acontecendo aqui. Então vai aprendendo a ouvir minha voz. Se você não está acostumado, vai aprendendo a ouvir, porque eu estou te chamando para você me ouvir. E aí vem, então, essa fala que deve ter sido muito desconfortável para o Moisés, que é, a primeira parte deve ter sido maravilhosa. Eu ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Eu ouvi a oração de quem está no cativeiro. E uma das formas de torturar quem está num cativeiro pode ser um cativeiro relacional, pode ser um cativeiro de qualquer ordem, profissional, pode ser um cativeiro espiritual, pode ser um cativeiro de fato, desses sistemas de escravidão que ainda vigem no mundo. Uma das formas de torturar quem está no cativeiro é dizer, não tem ninguém te ouvindo, nem adianta chamar, certo? Isso é método de torturador. Olhar e dizer assim, ó, ninguém vai te ouvir, ninguém vai te escutar. Então, num relacionamento abusivo, um abusador diz para quem é abusado, ninguém vai te ouvir. Nem chama, nem pede, nem adianta, ninguém vai acreditar. Então, esse negócio de silenciar o oprimido é método antigo do opressor, desde que o mundo é mundo. E aí, quando Deus aparece para Moisés e diz assim: eu ouvi o clamor do meu povo, Deus está se apresentando, assim, contra toda a lógica que o opressor tenta imprimir na cabeça do oprimido. Isso é uma coisa muito diferente. O Moisés está aprendendo que existe um Deus que ouve a oração do cativeiro e do cativo. Então, Moisés deve estar recebendo essa notícia dizendo: que coisa maravilhosa. E aí Deus está dizendo para Moisés assim: ó, então eu ouvi essa oração e eu vou libertar esse povo. E eu estou imaginando o Moisés dizendo assim: que coisa maravilhosa. Fala mais, que esse projeto está interessante. Me diz aí detalhes. Que eu vou voltar lá para minha casa, vou falar com a minha mulher, que Deus apareceu para mim e vai mandar alguém lá e tal. E aí Deus chega e fala para o Moisés o que deve ter sido a parte mais assustadora dessa conversa. Bora? Vamos voltar? Vamos para lá, para o Egito? Moisés, é você que vai, meu amigo. Estou te levando para esse lugar. E aí eu queria fazer mais um parêntese aqui, porque eu acho muito, muito, muito bacana. Talvez eu esteja achando bacana porque eu estou nesse momento no lugar do espectador, né? Da história. É, quando eu sou o protagonista da história, eu não acho tão bacana assim. Mas eu acho bacana, já que eu usei essa palavra, Deus levar Moisés para o lugar de onde Moisés fugiu. Porque eu não acho que isso deva ser uma regra para todas as coisas, mas eu acho que para muitas coisas na vida, a gente só consegue vencer ou se libertar aquilo ou daquilo que a gente enfrenta, certo? Há momentos na vida e há situações na vida em que a fuga é tudo que nos resta e nos cabe. Mas há momentos e situações na vida que a fuga é só uma falsa resolução de um problema que só vai ser resolvido quando a gente enfrentar. Não é isso? Então, às vezes, a gente só adia ou desloca problemas que a gente acha que a gente resolveu. E por que que a gente só adia e só desloca? É porque a gente não enfrentou, a gente só colocou de lado, ou só disse assim: ó, amanhã eu vejo esse negócio. Então, por exemplo, eu não resolvo um medo de elevador andando de escada. Eu encontro só uma fuga. Eu resolvo o medo de elevador, assim, enfrentando o medo de elevador e dizendo assim: é, dá para andar de elevador sem achar que eu vou morrer no elevador. É, eu resolvo os meus problemas enfrentando os meus problemas e descobrindo que os meus problemas são passíveis de serem enfrentados e podem ser vencidos. Por quê? Porque é assim. Volto a dizer, que fique registrado, às vezes a fuga é a única coisa que nos cabe e está tudo bem. Mas eu acho que isso não deveria ser tratado como uma regra, porque, no geral, é o enfrentamento que faz a gente vencer. Então, o texto anterior diz que, por uma questão de sobrevivência, o Moisés fugiu. Mas, curiosamente, ele está tendo que voltar por orientação divina. E ele está tendo que voltar para enfrentar, não apenas para libertar, mas possivelmente, aqui é conjectura minha, para se libertar de algumas coisas que ele precisava se libertar. Entende? Então eu fecho um parênteses aqui, porque eu acho que essa é uma pastoral importante assim para a gente não supera aquilo que a gente foge, ou aquilo do que a gente foge. No geral, a gente supera aquilo que a gente enfrenta. E o Moisés está recebendo esse recado. E aí ele está, eu imagino aqui, processando na cabeça como é que ele lida com isso. E chega uma hora e ele diz assim para Deus: tá, vamos supor que eu vá. Trabalhando aqui no campo da hipótese. Cheguei lá. Como é que eu vou convencer essa gente? Eu sou o Moisés, que cresceu no palácio. O que já deve fazer com que os hebreus tenham alguma leitura a meu respeito. Eu sou o Moisés que foi procurado pelo palácio. E que teve que fugir não apenas do palácio, mas do Egito. O que deve fazer com que eles tenham outras impressões a meu respeito. E aí eu vou chegar lá agora, para um povo que está lá esse tempo todo, e vou dizer para esse povo que eu estou voltando, eu que fugi Eu que fugi, estou voltando para libertar todo mundo. Então, percebe que essa fala não é uma fala que parece muito crível. É como se as pessoas fossem receber o Moisés e dizer assim, senta lá, Moisés. Depois a gente conversa, a gente tem um monte de tijolo para fabricar aqui, a gente não está podendo parar, Faraó não dá descanso para a gente. E você vê que é muito pouco crível que Moisés vai ser esse sujeito que vai chegar e que vai trazer essa possibilidade de libertação. Um povo que está 4 séculos escravizado, da maior potência do mundo. É o improvável do improvável, entende? O êxodo, eu disse isso aqui semana passada, o êxodo é o improvável do improvável. Mas o Moisés está aqui fazendo essa pergunta para Deus. Quando eu chegar lá, o que, que eu vou dizer para os meus irmãos? Qual é a fala que eu dou? E aí vem esse trecho que é genial, porque é o oferecimento que Deus dá para Moisés das suas credenciais. E esse oferecimento é um oferecimento muito interessante porque ele é tanto surpreendente quanto frustrante. Porque tem mais uma coisa aqui que eu acho que vale a pena frisar. Esse lance de perguntar nome também é uma forma de ter a sensação de que eu exerço algum domínio sobre aquele cujo nome eu sei. Quer ver? Se eu chegar aqui e falar assim, Matheus. Matheus olhou para mim agora, viu? Capturei a atenção dele. Então, todo mundo aqui já ouviu a mãe ou a avó chamar você. Minha mãe não está aqui hoje, eu estou só na minha avó. Todo mundo aqui já ouviu a mãe ou a avó ou o pai ou a avó chamar você pelo nome de um jeito diferente, né? Que aí você parou e olhou assim, né? Não sei se é o nome completo, se é o nome composto de quem tem nome composto, se é nome e sobrenome, se é entonação. Mas assim, chamou de um jeito, você olha. Assim, porque saber o nome é uma forma de capturar a atenção. E não apenas, obviamente, nessa relação parental. Então, se eu chego aqui e falo assim, ei, ou, além de ser deselegante e deseducado, assim, eu possivelmente não vou capturar a atenção, mas se eu falo Alexandre, ele vai saber que é com ele que eu estou falando. E assim, é um exercício de poder em alguma medida, entende? Então, nas religiões primitivas, saber o nome de uma divindade também era uma forma de exercer um domínio sobre divindade. E Moisés, quando pergunta esse nome, ele não quer só uma questão de saber, de ter uma informação, ele quer ter um pouco de segurança, né? E aí Deus responde a ele com um nome que é um nome impronunciável, e que aparece traduzido aqui na nossa Bíblia por diga que eu sou o enviou, ou eu sou o que sou. Você sabe que no hebraico, literalmente, o que está escrito aqui é Moisés, diga que eu serei o que serei e enviou você. E aí que eu digo que é surpreendente e frustrante. Porque eu serei o que serei é frustrante porque assim, você vai descobrir, só vai. E é surpreendente porque, assim, se eu vou sob a palavra de eu serei o que serei, é porque eu já estou dando um passo de fé, porque eu não tenho nem como dizer, assim, a priori quem é. Eu vou confiar e no caminho eu vou descobrir quem é esse Deus que será o que será. É? Esse Deus sendo, eu vou descobrir quem ele é. Então, essa fala de Deus para Moisés, ela é muito interessante, porque é como se Deus estivesse, de alguma forma, dizendo para Moisés assim, não tente controlar, não tente capturar, não tente limitar, não tente definir, só acredite que você pode confiar e venha comigo, e você vai perceber no caminho quem é esse Deus, que é o Deus dos seus pais. Aí há duas citações aqui no texto dos patriarcas, né, como uma forma de lembrança de Moisés, de que essa história, ela pode ser uma história inédita para ele ali, mas é uma história conhecida do povo de onde ele vem. Então, em Moisés, a gente aprende no texto 3, que caminhar com Deus é caminhar com eu serei o que serei. Ou seja, esse Deus que vai se revelando na história. E que, obviamente, nós que estamos aqui, depois do ápice da revelação que se dá em Cristo Jesus, se nós tivemos a graça e temos a graça de ver Deus como ele é na figura de Jesus. Mas de alguma forma também é muito interessante a gente ver que, assim, é isso, caminhar com Deus não é ter tudo na mão, certo? Você já deve ter entendido isso. Tenha você uma vida de caminhada com Deus ou semanas de caminhada com Deus. Caminhar com Deus não é controlar. Caminhar com Deus é ir descobrindo à medida que você caminha, como Ele se revela, onde Ele fala, de onde Ele vem, que horas Ele aparece. Então essa vida com Deus, ela é um mistério de convite, de confiança e de dependência. Porque se a gente anda com Deus no desejo de exercer algum controle sobre Ele, a gente vai andar sempre muito frustrado. Agora, se a gente anda com Deus na disposição de ser conduzido por Ele, a gente vai ser muito surpreendido. Então é como se Deus estivesse dizendo para Moisés o seguinte: ou você opta pelo controle, ou você topa ser conduzido e surpreendido. O que eu posso te adiantar, Moisés, e aí Deus dá um spoiler aqui, é que vai parecer muito difícil, e difícil vai ser, porque você vai encontrar resistência por parte do faraó, mas você vai ver esse milagre acontecer, que é um povo fraco e oprimido, depois de tanto tempo de cativeiro, ter a sua história milagrosamente modificada pela intervenção de um Deus que será o que será e que se revelará muito mais forte do que Faraó e todos os deuses do Egito. E aí o capítulo 3 termina com essa fala de Deus a Moisés de que vai valer a pena, porque por mais que ele não controle, o resultado final está anunciado. Para eu fechar aqui a minha fala e passar para vocês, o que me ocorre aqui no capítulo 3 como interpelação pastoral assim, para a vida? Algumas coisas me ocorrem. Por exemplo, a primeira delas, a gente não deve se esquecer do fato de que às vezes Deus vai capturar a nossa atenção com coisas aqui e ali que antes eram ordinárias, mas que em algum momento se transformam em coisas extraordinárias para a gente ouvir a voz dele. Então não subestime as coisas ordinárias, porque às vezes, nos lugares mais ordinários e nas experiências mais corriqueiras, Deus vai capturar a nossa atenção de uma forma diferente para a gente perceber alguma coisa que ele está dizendo no meio daquele arbusto que está pegando fogo sem ser destruído. A gente tem uma habilidade muito infeliz de subestimar as coisas ordinárias. A gente gosta das extraordinárias. Só que, assim, uma questão etimológica aqui, né? A extraordinária é extraordinária, não é ordinária. Então a gente está acostumado com o que é ordinário, com o que é da ordem, com o que acontece. O que é extraordinário não vai acontecer o tempo todo, senão deixa de ser extraordinário, entende? Agora, o ordinário pode, na mesma forma, se revelar extraordinário se alguma coisa de diferente acontecer ali, naquele processo comum, naquela relação trivial, naquela rotina que você tem. Então a gente devia caminhar com um pouco mais de atenção. Essa é uma coisa que me interpela aqui. Outra coisa é, quando a nossa atenção for capturada por algo que a gente tiver a impressão de que é de Deus, não vamos de qualquer jeito, vamos tirar a sandália dos pés. Né? Vai com sensibilidade, tenta ir com sensibilidade, tenta ouvir Deus de forma mais sensível. Né? Tenta olhar e dizer assim, ó, deixa eu chegar aqui com um pouco mais de cautela, porque Deus pode estar querendo me falar alguma coisa aqui de um jeito assim diferente. Então eu acho que na vida, às vezes, a gente deixa de perceber coisas divinas porque nos falta sensibilidade. E sensibilidade é coisa imprescindível para a vida. Sensibilidade é fundamental para a gente capturar alguns recados da parte de Deus. Não é sem motivo que na caricatura, por exemplo, dos profetas, e aí volto aqui à fala da minha avó ali atrás, o Moisés está aprendendo a ouvir Deus, na caricatura profética, o profeta, ele sempre é, no Antigo Testamento, esse sujeito sensível à voz de Deus. Né? Ou seja, ele é a lembrança de que a vida com Deus, para que a gente discerna o que ele tem, pede da gente uma sensibilidade. Então, quando você sentir que a sua atenção está sendo capturada por uma coisa, lembra da metáfora dos pés descalços, porque há terras que se fazem santas quando Deus nos chama naquele lugar e naquele momento por uma conversa. Outra coisa que me interpela aqui no texto é: a gente não supera aquilo do que a gente foge, no geral a gente só supera aquilo que a gente enfrenta. E às vezes a gente até precisa fugir de determinados lugares ou relações ou situações por uma questão de proteção ou por uma questão de sobrevivência, de buscar energia. Às vezes a gente vai sair para recuperar. Mas não dê todas as coisas como encerradas só porque a gente saiu daquela cena. Porque, vou repetir um negócio que eu disse ali atrás, há circunstâncias em que a fuga é tudo que nos resta. Mas nem sempre é assim. Na maior parte das vezes a gente foge achando que a gente resolveu, mas a gente não resolveu, porque a gente supera o que a gente enfrenta. E quando a gente tiver, sobretudo, a certeza de que esse convite para o enfrentamento vem de Deus, então vamos. A gente vai querer ter segurança. A gente vai querer pedir prova. A gente vai querer ter garantia, porque a gente tem medo. Então a gente vai olhar para Deus e vai dizer assim, ó: quem é que está me enviando? Qual o teu nome? Me dá uma prova aí de que é o Senhor. E não é? E nem sempre a gente vai ter. Como é que eu posso ter garantia de que vai dar certo no final? Vou me empenhar, vou investir, vou querer. Mas nem sempre a gente vai ter. Porque o texto diz que esse nome é o nome pelo qual ele será lembrado de geração em geração. Cada geração deve se lembrar que o nome do Deus que se revela a Moisés, o Deus a quem a gente serve, é: eu serei o que serei. O que significa que, por mais que a gente queira muito, a gente nunca vai ter controle sobre ele. Então, ou a gente vai na fé de que ele está conduzindo e está apontando um caminho, e mesmo que seja para que o improvável do improvável aconteça, ou a gente vai ficar parado sem enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Caminhar por fé, pessoal, não é ter certezas de que as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer ou que a gente tem certas garantias para chegar lá e ver o resultado acontecer. Caminhar por fé é prosseguir com confiança no fato de que Deus vai se revelando enquanto ele vai sendo. Esse gerúndio aqui é intencional mesmo, ele vai sendo e ele vai se revelando, e a gente vai aprendendo que, mesmo que a gente não controle, vale a pena caminhar com ele. Porque no fundo a gente já descobriu que esse negócio de controle é só uma falsa sensação de segurança que a gente tem. Que no geral na vida a gente controla muito, muito pouco. O resto é ou contingência, ou providência, ou governo, como você quiser chamar, mas o resto escapa por entre os nossos dedos. Passo a palavra a vocês. Eu vou começar por ela, a dona da palavra, para me retratar, para ela não me ameaçar.